última edição.
Um programa de Luís Caetano.
A veloz chegada das palavras é um poço que desaba, uma incorrigível vertigem que desalinha a música, a métrica sobrepondo-se na página escurecida da biografia, a ficção mal encenada. Lembrei uma chegada, depois uma partida. Lembrei o tráfego violento que assaltava os neones da cidade, as suas torres, o seu metal, a sua melancolia. Nada disso é importante, porque nada disso pode ser procurado, de novo cingido, como um saco de plástico opaco onde se ocultam os despojos da literatura, o comércio das palavras em série, das páginas plenas de esquecimento e febre. Já não poderei regressar. A estrada está bloqueada por existências tolhidas de medos e verdades, cuja densidade não pode ser descrita. Interpela-me o ecrã desta morte quando lembro. Amados rostos apagam-se, mas antes apagam-se as vozes. O pensar nada deve à memória, mas ao desabar do poço, das causas e dos efeitos, de tudo o que é visível, do sopro e do plasma que rodeiam esta praça sob a minha visão. Desregra-se o olhar ante o sorriso benigno do que não há. O limite é esta mão do pensar, abrindo a porta, ajustando-se num combate mínimo, crepitante. Uma asa verte luz na pupila que crê.
Poema de Luís Quintais, dito pelo autor, está no livro Arrancar Penas a um Canto de Cisne. A reunião de 20 anos de poesia de Luís Quintais na Assírio Alvim. Bem-vindo à Antena 2, Luís Quintais. Costuma ler a sua poesia em voz alta?
Sim, algumas vezes. Não direi que seja um exercício muito frequente, mas preocupo-me um pouco com isso, por vezes. Sim.
Não é um exercício necessário para dar por terminado um poema, sentir-lhe a sonoridade,
sim,
audível?
Sim, penso que faço isso algumas vezes e a ideia é um pouco essa, é tentar perceber justamente se poderei dar a coisa como concluída ou fechada, sim.
Porque há sempre diferenças entre a nossa leitura interior, a leitura para dentro,
sim,
e aquela.
Sim.
Na sua introdução refere o sublinhar a importância do som nos poemas, que é o eco.
Uhum.
Esse eco que precisa que seja o resultado de um impacto que os poemas já tiveram,
uhum.
Resulta de um impacto que já aconteceu. O que é que isto significa, exatamente?
Basicamente, uma das ideias que move a minha poesia é a ideia de que tudo o que é significativo já aconteceu, de alguma forma, e, portanto, a ideia de que o som é um som devolvido. E a imagem do eco acho que é a imagem perfeita desse som devolvido. Portanto, a ideia de que o som aconteceu, não é? E que basicamente o que nós podemos escutar é esse som devolvido, é esse eco. Como se a poesia fizesse parte de um mundo já morto, de alguma forma, e eu estivesse a arrancar apenas um canto de cisne, não é? Não ao cisne, é importante esclarecer essa situação, não é? Eu não arranco penas de um cisne. O cisne já morreu, não é? Eu estou a arrancar penas a um canto de cisne. Portanto, eu estou a tentar. É uma forma de agarrar os vestígios, não é? De qualquer coisa que poderá ser belo, que poderá ser terrível.
Que nos deixa sempre nessa dúvida.
E que nos deixa sempre nessa dúvida. Porque na poesia acho que a dúvida sobrepõe-se a toda a certeza, não é? A poesia tem a ver com a crença, não tem a ver com... Não é uma afirmação cognitiva segura acerca das coisas, do mundo, das existências, da ontologia. A poesia é o lugar da incerteza, é o lugar da interrogação, não é?
E que interrogações lhe surgiram ao rever 20 anos da sua poesia para este livro, Arrancar Penas a um Canto de Cisne, nesta reunião de poesia que foi revista e trabalhada por si? Isso não se torna um trabalho muito delicado, quase perigoso, rever aquilo que escreveu há 20 anos, sendo que é uma pessoa diferente, obviamente, é um poeta diferente?
É um exercício perigoso, seguramente, em muitos aspectos, mas é um exercício que se me afirmou 20 anos depois como um exercício necessário, por várias razões, algumas muito, muito pouco...
explicáveis.
Sim, muito pouco. Algumas são de caráter muito pragmático, se calhar.
O verdadeiro trabalho de revisor, quase.
Exato,
aqui
não é?
Isto. Por outro lado, imagino-o confrontar-se consigo próprio.
Sim.
Uma espécie de homem duplicado, mais velho perante o mais novo.
Sim.
Isso
foi um exercício. É um exercício perigoso, seguramente, mas é um exercício que se me afirmou como necessário e ao fazê-lo, descobri várias coisas. Uma delas é que reconheço-me nesse percurso que encetei há 20 anos, reconheço-me nesse rapaz que tinha na altura 27 anos, ao ponto de... Eu não sou seguramente a mesma pessoa, mas quando olho para esse rapaz que existiu há 20 anos e começou a publicar poesia, tinha eu, portanto, 27 anos, 26 para 27 anos, uma das coisas que reparo é... Eu reconheço-me de alguma forma e, portanto, é alguém com... Se eu conhecesse aquela pessoa hoje, eu poderia ser amigo daquela pessoa,
podia
tomar umas cervejas com essa pessoa. Portanto, há uma amizade em relação, há uma espécie de relação de amizade com, e até uma certa ternura, não é? Em relação
não de
alguém que já não existe.
Não de, meu Deus, como é que és capaz de dizer uma coisa dessas?
Não. Eu acho que em muitas espécies essenciais eu hoje não estou, não estarei assim, não terei saído do mesmo lugar, se calhar. Porque quando olho para a poesia, por um lado saí, é claro, é evidente, não é a mesma pessoa. Mas quando eu olho, por exemplo, para o primeiro livro, reparo que esse livro é generativo. Todos os outros livros que eu escrevi são uma sombra desse livro, de alguma forma. Eu senti que havia qualquer coisa de profundamente orgânico neste percurso. Quando olho, retrospectivamente, portanto, aliás, a estrutura do livro tem essa dimensão retrospectiva, para fazer justiça justamente à forma como eu encaro a memória.
Portanto, começa do último livro, do último livro para o primeiro.
E ao fazê-lo, eu reparo que essa generatividade é uma coisa que para mim é muito óbvia. Né?
Portanto, olhamos para o primeiro livro como um livro maternal.
Exato, matricial. Eu preferia dizer matricial, como uma espécie de matriz, não é? A partir da qual tudo o resto era possível. Portanto, como se as linhas de fuga estavam traçadas no primeiro e eu limitei-me simplesmente a seguir essas linhas de fuga de uma forma relativamente cega e irracional, seguramente. Mas eu reconheço-me nesse percurso traçado a partir de coisas que aconteceram no início, que não é exatamente uma origem, como aliás eu explico logo de entrada do livro. Portanto, mas a ideia de que eu reconheço-me nisso. É uma revisitação... é um eco de outro eco também, mais uma vez.
Mas é um trabalho tranquilo.
Mas foi um trabalho sereno por esse
tranquilo.
Lado. Sim.
Mesmo aquela infinitude que pode ser rever todos os livros.
Sim.
Poder-se-ia dar o caso, não sei se lhe é tranquilo dar um livro por terminado, mas rever uma série de livros em 20 anos de escrita podia ser uma espécie de infinitude de revisão.
Essa possibilidade existe sempre, não é? Porque, no fundo, a literatura é uma forma de cálculo infinitesimal. Não há nenhuma frase perfeita, não há nenhum verso perfeito. Todos os versos são abandonados,
pois,
não é?
Muitas vezes é complicado terminar um livro, quanto mais agarrar em todos.
Exatamente. Portanto, o meu trabalho foi muito, muito... Eu vesti o fato de macaco, não é? E tentei resolver problemas, basicamente, não é?
Muito objetivamente.
Objetivamente. E deixar esse lado mais filosófico da coisa, eu tentei colocá-lo entre parênteses, quase, não é? Seja como for, é evidente que isso me atingiu, como há pouco explicitei, pelo facto de me reconhecer e de me reconhecer por vezes até de uma forma um pouco dolorosa em relação àquilo que tinha feito desde o primeiro livro em diante. Mas uma coisa que é fascinante é descobrir essa organicidade, não é? E esse lugar, essa revisitação ser uma revisitação com sentido. E portanto isso é, não direi que seja redentor, mas permite-nos perceber que faz sentido este objeto que agora temos aqui, que recolhe esse conjunto de livros, que também não são exatamente iguais, porque eu mudei algumas coisas, não é? Eu procurei não desfigurar, eu digo isso também na introdução do livro, ou naquele pequeno texto, que é uma arte poética, e depois tem um pequeno comentário em que eu digo justamente que corrigi erros. Um dos critérios que eu usei, por exemplo, é por cada poema que eliminei, ou eliminei muito poucos, porque basicamente um dos meus critérios era não desfigurar. Portanto, eu não quis desfigurar, mesmo há poemas que eu acho que são mais frágeis, ou menos interessantes, mas eu procurei fazer justiça a esse percurso, não desfigurar. E mesmo quando tirei alguns poemas porque achei que de facto não funcionavam de todo, quando o fiz, impus-me a mim próprio incluir, que por cada poema que tirava tinha que incluir dois. Portanto, como não tirei muitos, também não incluí muitos. E estabeleci algumas regras, um pouco, um certo formalismo quase de partida para fazer
necessário.
Este exercício, mas que achei que era necessário. Mas o critério foi não desfigurar, não é? Não seria um gesto revisionista no qual eu não me revejo e, portanto, eu procurei respeitar aquilo que eu fui um dia, não é? Como uma outra pessoa, não é? Uma espécie de alteridade, não é? Ou de diferença absoluta em relação àquilo que eu sou até, mas que se respeita como alguém que nos entra em casa, não é? E que merece o nosso respeito, a nossa consideração e estima, e basicamente foi isso que aconteceu.
Vamos seguir pelo som, mas agora pelo som melódico, pela música. Pedi-lhe dois poemas que estão na página 167 e 169. Uhum. Olhando Bach, a música, mas também os seus, aqueles que lhe são próximos.
Muito bem. Uma luz brincando. Ouvi o meu pai dizer que Bach era Deus. Lembro-me da pergunta, quem é Deus? E ele disse, Bach. Descubro que a observação do meu pai é muito comum entre aqueles que amam esse país sem gravidade que se chama música. Quando na biblioteca do conservatório o meu filho me perguntou acerca de um enorme retrato de Bach sobre uma estante carregada de partituras, disse, aquilo é Deus. Na repetição, há porém uma diferença. Uma luz que não sai do seu lugar, mas que não se deixa aprisionar, como se andasse de um lado para o outro, nesse país que é uma flor lembrada, e lembrada, e lembrada ainda. Alguém canta em falésias que estão entre mim e o meu filho, uma luz brincando. Gabriela ao piano. Ela pede a minha demora, a minha atenção. Abandono falas, apontamentos menos claros, espessos sonhos, linhas que antecipam o vazio de palavras, ciladas. Sento-me a seu lado, escuto, escutarei depois. Pode ser Notenbuchlein für Anna Magdalena Bach? Pergunto, e prevejo a terna desaprovação do seu olhar miúpe. Gosto das tuas metáforas, essa em que comparas um guarda-chuva abandonado a um girassol molhado. É evidente que podes plantar metáforas no teu quarto, mas também faias, azinheiras e até sequoias. Faz-se propriedade e tempo a denudada margem que os dedos desenham no teclado. Somos agora altos. Seremos altos depois, como gigantes. Como girassóis à chuva, somos já, por música que os desenha graficamente, agitando-se para lá de nuvens, há a luz propiciatória com que haveremos de dizer a noturna folha.
Dois poemas de Luís Quintais, arrancar apenas a um canto de cisne, publicação Assírio e Alvim. Dois poemas irem de encontrar música, mas ela está sempre na sua poesia. Enfim, estou a recordar-me objetivamente, tematicamente, de um outro poema, a olhar Vivaldi. Pergunto qual é a relação, a sua relação com a música e a relação da sua poesia com a música, Luís Quintais.
Há uma ideia que muitas vezes é expressa de que a poesia tem muito a ver com a música. Eu acho que sim, que a poesia tem muito a ver com a música, de alguma forma. É a música do pensamento, é uma bela definição do que é a poesia, penso eu.
Tem cadência, tem andamentos.
Tem.
Tem um tom.
Sim.
Maior ou menor?
Uhum. Sim, tem. Eu sou muito sensível ao tom menor, não é? Tem, seguramente que sim. E eu acho que a música aparece de muitas formas. Muitas vezes penso que sou mesmo um músico frustrado, não é?
Mas tentou o caminho musical? Tocou?
Curiosamente, não muito. Não, sei um pouco, mas não. Como um leigo que se interessa por música, em alguns momentos a música torna-se de facto absolutamente decisiva para o meu trabalho criativo, e isso tem acontecido recorrentemente.
Mas há este ponto de encontro.
E há esse ponto de encontro.
Poesia e música.
Há esse ponto de encontro. Aliás, há um tema que perpassa muito a minha escrita, e que é também a ideia de perda, não é? Que é descrita, por exemplo, através de um dos meus títulos, Depois da Música, não é? A ideia de que a música acabou, não é? E a vida acabou, mas de alguma forma, se calhar todas as histórias que merecem ser contadas, e eu não conto histórias, mas talvez a metáfora da história sirva para perceber isto, todas as histórias que merecem ser contadas merecem-no depois do mundo ter acabado, não é? É um pouco, é quase um... talvez um elemento me aproxime do que é uma novela cyberpunk, ou coisa qualquer, a ideia de que o mundo acabou e que, portanto, agora é que vale a pena contar as histórias que eu eventualmente poderei contar. E, portanto, a ideia de ser uma coisa pós-facto, não é? É uma coisa que eu recebo muito também através dessa relação com a música. Por exemplo, uma coisa que me comove profundamente e que aparece neste livro que se chama Depois da Música, que é um livro que é incluído aqui no conjunto dos livros, que, e são 11 livros, não é? Que aparecem neste volume pesado. Uma coisa que me comove particularmente, por exemplo, é o blues do Delta, não é? E há referências, há várias referências ao blues do Delta, a Sun House, por exemplo. Curiosamente, por exemplo, há um poema neste Depois da Música que se chama Paixão Segundo Sennhaus, que é um poema muito breve, de um músico pelo qual tenho uma enorme admiração e um enorme enlevo, diga-se de passagem.
Dê-nos esse poema.
E esse poema, chama-se Paixão Segundo Sennhaus, não é? E é curioso porque mais tarde descobri, por exemplo, que Sennhaus tinha nascido exatamente no mesmo dia de Bach, não é? E, portanto, achei que era uma coincidência interessante, era uma coincidência, uma espécie de sortilégio, não é? E a música, de facto, é um elemento importante. É um elemento importante. A paixão segundo Sennhaus. Fogo que arde, vê-se. Corta a garganta. Salta para o rio. E tudo o resto que ainda não vês. Um breve, brevíssimo poema, mas que tem várias coisas que acho que me movem. Uma delas é essa espécie de intuição cega que eu reconheço na poesia. A poesia há um poeta que é também um interlocutor constante ao longo deste percurso.
Wallace Stevens,
que é um poeta, de facto, absolutamente axial para compreender muito do que eu fui fazendo. É um interlocutor, não é? Uma espécie de meu Virgílio, por aí.
Portanto, essa presença tão frequente é mais do que um tributo.
É um interlocutor, verdadeiramente.
É um caminho feito com.
Sim. É uma escolha. Acho que todos nós precisamos de mestres, mesmo quando não o assumimos integralmente. E aí o Wallace Stevens é um poeta com o qual tenho uma espécie de diálogo muito produtivo e muito, com um lado, poderei dizer, íntimo, não é? E, portanto, o Stevens é um poeta maravilhoso, é um poeta moderno, contaminado pela poesia romântica, os grandes românticos. Blake, em particular, é importantíssimo para se compreender, por exemplo, Stevens. E Stevens diz-nos uma coisa maravilhosa, que eu acho que, por exemplo, este poema sobre o Sennhaus encena, que é a ideia de que a poesia faz parte... Ele diz, poetry must be rational, não é? A poesia é um elemento que tem a ver com o lado não racional da experiência humana, com o inconsciente, se quisermos, para usar uma outra um outro conceito que é também uma metáfora, não é?
Arrancar penas a um canto de cisne, 20 anos de poesia de Luís Quintais, agora reunidos com a chancela Ciro e Alvim. O Vidro, o último livro de Luís Quintais, recebeu o prémio Pen Club de Poesia, um livro com dedicatória ao editor André Jorge, da Cotovia, onde publicou durante muitos anos vários livros. Peço-lhe a terminar que escolha um poema para nos dar
muito
dessa
bem.
Antologia, dessa reunião de 20 anos da sua escrita, da sua linguagem, do seu humor pela linguagem, do seu encontro.
Campo de batalha. E dispôs da linguagem como quem dispõe de um campo de batalha. A terra queimada, o opressivo cheiro a pólvora, entre céu e solo, a impossível carne exposta. Tudo isto são vestígios, lâminas de osso, cartilagens, a pulverização do anónimo sangue. Sobre o tabuleiro dispersa-se a gramática, a cronologia dos sonhos por abandonar.
Campo de batalha, mas daqui todos saímos mais vivos. Um poema do livro que reúne os 20 anos de poesia de Luís Quintais, Arrancar penas a um canto de cisne, edição Ciro e Alvim. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Obrigado, eu.
Última edição.